História do Senado.
Durante os 49 anos do segundo reinado, o Senado teve grande influência nos rumos do Brasil. Prova disso foi a presença de senadores não só nos ministérios e conselhos imperiais, mas na presidência do Conselho de Ministros, o posto político mais próximo do imperador e equivalente ao de primeiro-ministro.
Desde que foi criada a figura do presidente do Conselho de Ministros em 1847 até o ano de 1862, todos os presidentes do Conselho eram senadores. Depois disso, os que ainda não eram viriam a ser nomeados para o Senado, o que comprova o prestígio da Casa Legislativa junto a Dom Pedro II. Na reportagem a seguir, do jornalista e mestre em ciência política Jefferson Dalmoro, você vai conhecer alguns dos parlamentares que exerceram o cobiçado cargo de primeiro-ministro do Império.
Apenas em 1862, um deputado seria escolhido para presidir o gabinete ministerial. A tarefa coube a Zacarias de Góes e Vasconcelos, que seria escolhido senador em 1863 e tomaria posse em fevereiro do ano seguinte. Zacarias foi o primeiro presidente de gabinete da chamada Liga Progressista, que durou de 1862 a 1868. A Liga era uma tentativa de composição de liberais e conservadores moderados. O cargo de presidente cabia sempre a um senador ou aos chefes de partidos. Zacarias de Góes entrou na segunda categoria, uma vez que ele era o líder da oposição na Câmara dos Deputados. A professora Mônica Dantas explica o caso de Zacarias de Góes e Vasconcelos.
O caso do Zacarias de Góes e Vasconcelos, que vai ocupar por 3 vezes a presidência do gabinete, Zacarias, ele não era senador na primeira vez em que ele ocupou a presidência, em 62, mas ele foi escolhido para senador já em 63, então era senador em 64 e em 66, o que faz com que você tivesse o próprio presidente do gabinete no Senado. Vale a pena pensar também no caso do Martim Álvares da Silva Campos, liberal, que assumiu a presidência em 82 e tomou assento no Senado em maio de 82, apenas 3 meses depois. Fora isso, todos os casos de presidentes de gabinetes, eles já eram senadores.
Mas o recordista de ocupações em pastas ministeriais foi o Visconde de Abaeté, senador pela província de Minas Gerais. O seu feito foi descrito por Viriato Correia e transmitido pelo programa Histórias de Chinelos da Rádio Nacional em 13 de maio de 1955. Vamos ouvir o trecho do programa que fala do Visconde de Abaeté, apresentado por Sancler Lopes.
Antônio Paulino Limpo de Abreu, Visconde de Abaeté, morreu em 1883 com 85 anos de idade. Era português, nascido em Lisboa, no ano de 1798. Na história brasileira, representa ele uma curiosidade. Foi o homem que maior número de vezes ocupou o lugar de ministro. A primeira pasta que lhe veio às mãos foi a da Justiça, no primeiro gabinete da Regência Feijó. No mesmo gabinete, dirigiu interinamente a pasta do Império. E, no segundo gabinete da mesma Regência, ainda do Império, que ele ocupou interinamente. Na maioridade, regeu a pasta da Justiça. No gabinete do Visconde de Macaé, geriu a pasta dos estrangeiros e a da Justiça. Também em 1848, no novo gabinete do Visconde de Macaé, figurou como ministro do estrangeiro e por algum tempo da Fazenda. No gabinete Paraná, Caxias, deram-lhe 2 pastas, a dos estrangeiros efetiva e a da Fazenda interina. Em 12 de dezembro de 1858, no gabinete por ele próprio organizado, além de presidente do Conselho, era ministro da Marinha. Puxa! Foi ministro efetivo 8 vezes e interino 4. 12 vezes ministro.
Para o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Vamiré Chacon, o maior primeiro-ministro do Império foi o senador Visconde do Rio Branco.
O maior primeiro-ministro do Império foi o Visconde do Rio Branco, pai do Barão do Rio Branco. O Visconde do Rio Branco levou 4 anos como primeiro-ministro, pouco mais de 4 anos. Um período de tempo longo, que em geral os primeiros-ministros naquele tempo duravam 12 ou 3 anos.
Pai do célebre diplomata Barão de Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, o Visconde de Rio Branco, foi senador por Mato Grosso de 1863 a 1880. Entre 1871 e 1875, acumulou a função de presidente do Conselho de Ministros, que equivalia ao cargo de primeiro-ministro. Entre os feitos de destaque do Visconde de Rio Branco está a assinatura do acordo que colocou fim à Guerra do Paraguai em 1870 e, um ano depois, a luta pela aprovação da Lei do Ventre Livre, que tornava livres os filhos de escravos. Na obra O Velho Senado, o escritor Machado de Assis também assinala a atuação destacada de Paranhos, Visconde de Rio Branco.
Não é preciso dizê-lo a uma geração que o conheceu e admirou ainda belo e robusto na velhice. Nem é preciso lembrar que era uma das primeiras vozes do Senado. Eu trazia de cor as palavras que alguém me confiou haver dito quando ele era simples estudante da Escola Central. Senhor Paranhos, você ainda há de ser ministro. O estudante respondia modestamente sorrindo, mas o profeta dos seus destinos tinha apanhado bem o valor e a direção da alma do moço.
José Maria da Silva Paranhos, Zacarias de Góes e Antônio Limpo de Abreu foram alguns dos senadores que chegaram a presidente do Conselho de Ministros, o mais alto posto político do Império, abaixo somente de Dom Pedro II. Outros senadores não chegaram a tanto, mas ocuparam posições destacadas nos ministérios e conselhos imperiais. Havia, no entanto, uma concentração de cargos nas mãos de poucos. Mas isso é assunto para a próxima semana.
O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.